Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações do mercado futuro do boi, lá na B3. Um dia bastante positivo para os preços, aliás, altas significativas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês esses números. A gente conversa agora com Walter Magalhães, pecuarista, tem propriedade lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Está conversando com a gente, está falando com a gente direto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Walter, obrigado pela participação. O Walter estuda bastante aí, participa bastante aí do mercado futuro e vai nos ajudar a entender a movimentação de hoje. Meu caro, afinal de contas, essa alta expressiva, mais de 1% aí nos principais vencimentos do boi, nas negociações desta quinta-feira, tem alguma justificativa, tem alguma algum fato que justifique essa movimentação? Como é que você está vendo tudo isso hoje?
Olha, a posição do mercado futuro, na verdade, é a seguinte: ele está altamente especulado desde o início de novembro. E ele continua da mesma forma, ser trabalhado com uma pressão muito grande, tanto de alta como de baixa, com realizações pesadas de lucro. Você entendeu? Então, ele não é um mercado normal hoje, sob ponto de vista de acompanhamento, de performance dele. Mas ele é importante, ele deve trabalhar dessa forma também, e isso não é negativo, de maneira nenhuma. Essas são as posições do mercado, porque a ação do especulador no mercado, ele tem uma importância muito grande, porque ele toma do produtor o risco nas operações físicas de negócio, entendeu? Uhum. Então, essa coisa de falar que o mercado, o especulador, ele atrapalha, ele não atrapalha. Mercado nenhum funciona sem o especulador, entende?
E essa variação que está acontecendo com o mercado, ela atrai esses especuladores, né, Walter?
Sim, claro, porque o operador financeiro, na verdade, ele está atrás de alternativas que lhe forneçam o maior volume possível de resultado. Você entendeu? Se você pegar, por exemplo, o V20, que é a operação para novembro, para outubro de 2020, nós tivemos no mês de outubro 4 ou 5 paradas de operações, porque suplantaram os 3,5% exigido pela Bolsa de Variação, entendeu? E tiveram momentos específicos também de leilões para poder agitar a coisa, porque o mercado está especulado, e isso é positivo. Produtores que souberam aproveitar dessa oportunidade venderam boi a R$230. Você está entendendo? Uhum. Produtores de São Paulo venderam boi a R$230 no mercado futuro, estão garantidos para outubro de 2020 nessa posição. O negócio é espetacular, não tem nada de negativo nisso, mas ele está pressionado.
Muito bem. Deixa eu botar aqui os números no ar, só para a gente acompanhar e fazer algumas análises aqui. Baixa um pouquinho, Pedro, só para a gente poder ver aqui os primeiros vencimentos. Está aqui, então, o número de 200, deixa eu ver o último preço, R$205 para o dezembro. Último preço registrado por lá, então, uma alta de 1,49% em relação ao fechamento anterior, que foi de R$202. Essa alta de hoje para o vencimento de dezembro, o vencimento janeiro também acompanha aí, 0,93% de alta, trabalhando hoje a R$201,05, acima dos R$199 da semana passada, né? Da segunda-feira. E o vencimento, deixa eu ver o outubro, como é que está agora. O outubro está trabalhando com R$202,50, alta também de mais de 1% em relação ao último fechamento. O mercado, então, trabalhando com uma alta até que expressiva para o mercado do boi, mais de 1% aí nos principais vencimentos, Walter. Como é que a gente analisa essa modificação? Tem algum fundamento justificando?
Eu acho que o fundamento único, a única informação que nós podemos garantir que está promovendo essas variações nessa posição é que o mercado está sofrendo uma pressão especulativa, natural, normal, que deve funcionar, você está entendendo? Excluindo todas as outras alternativas de escassez e de exportação para a China, para entendeu? Para qualquer outra alternativa fundamentalista, entendeu? De algum fundamento que a pessoa possa tentar buscar para explicar isso aí. Esse 2,5%, esse 1% que você está determinando, ele já foi acima de 3,5% em novembro. Você entendeu? Não tem uma razão específica. A razão específica é que o mercado futuro de boi hoje está dando dinheiro para quem participa de uma operação financeira.
Mas não é
extremamente natural.
Não
é uma. O produtor deveria fazer.
Desculpa, pode complementar.
O produtor deveria ter aproveitado esses momentos para fazer a operação de hedge dele nos preços de topo. Essa é a diferença. Nós temos companheiros, amigos que estão muito bem posicionados no mercado futuro. Você entendeu? Com boi para outubro de 2020.
Negociado a 230, que você falou, né?
Exato. Você quer ver uma outra coisa interessante? Vou comentar com você agora. Para fazer uma avaliação, um indicador ponderado pelos volumes dos preços praticados no mercado futuro no dia. Você entendeu? Só para você ter uma ideia, veja bem. O preço ontem fechou a R$ 202,00. O ajuste foi de R$ 202,00. O indicador CPEA é R$ 209,60. A média móvel que vai encerrar dia 31 o contrato foi R$ 211,18. Percebe, não? Você tem uma diferença aí de R$ 211,18 para R$ 202,00 no fechamento de ontem, inclusive do ajuste, que ele vai ter que chegar de alguma forma, e eu não acredito que ele chegue pela atração do indicador. Ele vai chegar pela alta do preço do boi. O indicador não vai cair. E eu vou te dizer, tentar te explicar o porquê que o indicador não vai cair. Veja bem. O preço, a média móvel do CPEA, indicador CPEA, foi 209. Então, você veja bem, nós temos um estudo, ele demonstra, um estudo sem a retirada do Fundo Rural, você está entendendo? E ele, deixa eu ver uma coisa aqui. Nós temos um estudo sem a retirada do Fundo Rural, e ele demonstra que ele indica que o boi hoje em São Paulo, com o Fundo Rural, quer dizer, usando a base de preço do indicador CPEA, você entendeu? E projetando para frente, ele indica hoje um preço São Paulo à vista de... Ele indica hoje São Paulo um preço à vista de R$ 202.
Você entendeu? Isso para quando, Walter?
Isso para fechamento agora e o valor de ontem.
Valor
de ontem do indicador. Se você colocar 1,5% no 209 que o indicador pegou ontem, se você colocar 1,5% de acréscimo nele, multiplicar por 1,015, você entendeu? Você vai a R$ 212,79. Veja bem, se o mês tivesse sido encerrado ontem, você entendeu? O ajuste do CPEA seria de R$ 18,46 no preço com o Fundo Rural. E ele bateu R$ 211. Você percebe como é que são as coisas? Isso mostra um disparate entre o indicador e o preço da forma como ele deveria, o preço que está sendo executado no mercado, propriamente dito, né?
Então, a própria base e por isso que você diz que é pouco provável que o indicador recue. A ideia é fazer, ou pelo menos é ver essa movimentação acontecer no mercado futuro, certo? Porque
exatamente. Só o mercado futuro vai subir para encontrar o indicador, entendeu?
Só para as pessoas entenderem, Walter, é que no final do contrato, no dia ali do encerramento do contrato, o indicador CPEA e aquele contrato que está sendo encerrado tem que estar no mesmo patamar, não é isso?
Isso. Não é o indicador CPEA, é a média móvel de 5 dias do indicador CPEA. Pega os últimos 5 indicadores CPEA, calcula a média, você entendeu? E esse é o valor que deve encerrar os contratos. Se o mercado futuro estiver acima, ele tem que ser puxado para baixo, e se ele estiver abaixo, ele vai ser puxado para cima. A técnica, geralmente, é que o mercado futuro trabalhe acima do indicador. E nesses últimos 2 meses, ele tem trabalhado abaixo do indicador. Entendeu ou não?
Uhum.
Então, você veja bem, hoje é o quê? Quinta-feira?
Quinta-feira.
Hoje é quinta-feira. Nós temos mais quinta. Hoje, sexta,
e segunda
e terça de mercado. São 4 dias.
Dia 31,
3 dias e meio.
Dia 31 funciona, B3? Pô.
Dia 31 funciona, então são 3 dias. Você entendeu?
Uhum.
Só segunda-feira. Então você veja bem, eu não creio que o indicador caia acentuadamente a ponto de puxar a média móvel abaixo de R$212. Então, se você falar que o valor hoje está sendo negociado por 205, você entendeu? Quem tiver comprado vai ter o benefício. Percebe, não?
Uhum. Então, a tendência é da gente ver esse mercado do boi reagindo nos próximos dias. Não se trata de fundamento novo, mas apenas ajuste aí para buscar o equilíbrio com o indicador, certo?
Sim, no curto prazo.
No curto prazo.
E há uma alta correlação também, veja bem, isso é importante dizer, há uma alta correlação entre o comportamento dos preços do mês de vencimento e todos os outros vencimentos a posteriori. Você entendeu? Há uma perfeita correlação, quase de 98%.
Por isso que justifica a alta dos demais contratos, seguindo o contrato que vai ser encerrado.
Sim, exatamente. Isso não tem nada a ver com oferta de gado, não tem nada a ver com, você está entendendo, com o mercado China, não tem nada a ver com... Isso é uma operação financeira.
Uhum.
É uma operação financeira, mesmo que eu estivesse fazendo uma operação na bolsa de ações, no Bovespa.
Ô Walter, mas pelo que eu entendi, é um movimento... Como é que eu vou dizer? É um movimento previsto, mas é de se participar ou não? Pecuarista, o que tem que fazer diante dessa movimentação lá na B3?
O pecuarista tem que ficar atento para aproveitar. Ele não vai afetar o mercado. Você está entendendo? Quem está afetando o mercado é o JBS, são os grandes frigoríficos, que também resolveram agora fazer operações no mercado futuro. Você entendeu?
Tá.
Essa é uma realidade que nós não podemos escapar delas também. Então, eles são os grandes especuladores hoje. E você veja bem, a puxada para cima, a puxada para baixo, é tudo realização de posição. Você entendeu?
Uhum. Não é necessariamente uma indicação do comportamento do mercado no futuro, então, né?
Eu creio que não. Qual o papel do pecuarista, na verdade, nessa situação? Observar o comportamento do mercado e tentar fazer a melhor operação de venda que ele puder possível. Você entendeu?
Uhum.
Aquilo que eu vou repetir para você, nós temos companheiros que fecharam o boi a R$230 a outubro de 2020. Você acredita que em outubro de 2020 o boi vai estar em R$230? Eu conheço uma porção de gente que diz que vai estar. Mas eu também tenho o histórico de mercado, na verdade, é o seguinte, isso que está acontecendo agora em outubro, novembro e dezembro, já aconteceu em 2004 e 2010. Então, E lá não tinha China, não tinha nada. Você entendeu? E a resposta em 2004 e 2010 estava relacionada com escassez. No caso, não tinha boi em razão de pasto, inexistência de pasto, de seca, disso, daquilo. E esse ano nós tivemos a China na conversa. O pecuarista nunca pode estar comprado, só se ele for invernista. Ele pode operar na bolsa comprando, mas o pecuarista de engorda, ele tem que estar vendido. E a venda dele tem que ser na melhor posição que ele alcançar.
Muito Entendeu? Bem, muito bem.
Está claro isso para você, não? Às vezes a gente conversa rápido assim, sem preparar, e a coisa fica um pouco complicada para entender.
É, mas o importante é deixar a mensagem de que essa movimentação na B3, ela é saudável, apesar da especulação estar existindo, porque ela traz o especulador para participar do jogo, coisa que não estava acontecendo, né, Walter? Isso é fato, né?
Isso. Eles estavam em outras alternativas. Você veja aí, tem investidores no mercado do boi, ou de commodity, que não moram nem no Brasil, são investidores internacionais. Percebe, não?
Uhum.
Então, isso... essas pessoas voltando para o mercado e fomentando o mercado, ela promove essas alterações de preço que nós estamos vendo.
E traz...
Entendeu? Isso é excelente, isso é excepcional para o pecuarista. O produtor.
Uhum, uhum.
São oportunidades únicas. O mercado futuro é uma das coisas mais inteligentes que já se desenvolveu no mercado financeiro. E no Brasil tem uma vantagem brutal. Você não precisa entregar o animal físico. A operação ela foi transformada numa operação exclusivamente financeira.
Financeira, né?
Você entendeu? Né?
Muito bem. Muito bem, então o produtor precisa entender, se informar, enfim, conhecer melhor esse mecanismo e começar a participar também, Walter.
Sim, claro, não pode perder a oportunidade, você entendeu? Quem não vendeu boi a 230 não vai vender mais, você entendeu?
Uhum.
Quem não vendeu boi a 222 não vai vender mais. Essa é a realidade.
Você acha que a gente não vai ter condição lá em outubro de repetir o que aconteceu esse ano?
Olha, a chance, vamos dizer, se nós fôssemos, ela é menor que 50%.
É, né?
Eu creio que sim.
Precisa ver algum fato novo e relevante que mude completamente as possibilidades e cenários que a gente tem hoje, né?
E pode ser só uma conversa.
É.
Não precisa ser necessariamente uma coisa factível, real, você entendeu? Um fundamento realmente que ocorra.
Muito bem.
Entendeu?
Meu caro Walter,
O mercado de boi, na verdade, na Bolsa, ele virou uma alternativa extremamente positiva, como investir é uma operação financeira, normal. E o produtor, ele tem que se aproveitar disso, como produtor de gado, para conseguir preços excelentes.
Mas
forma que o produtor tem de acabar com essa relação com o frigorífico.
Mas como pecuarista ou como especulador, Walter? Ou dá para participar das duas formas?
Não, como pecuarista. Operação de rede não tem nada a ver com especulação.
Para se proteger mesmo, né?
Absolutamente nada. Hein?
É para se proteger mesmo, né? Garantir o preço.
A rede é outra coisa. A rede é a transferência do risco para o investidor, para o especulador.
Uhum.
A operação de rede não tem absolutamente nada a ver com especulação. E outra coisa importantíssima, as pessoas falam, mas tem um ajuste, o ajuste é o problema. Ajuste não é problema coisa nenhuma. O boi, se você entrar no momento certo... Você está entendendo? Os ajustes, você recebe o risco da operação. E a base, em São Paulo, é absolutamente zero. Zero. Percebe? O alimento pode entrar mal na operação de venda. Ele entra mal, ele cobre os ajustes. Você está entendendo?
Uhum.
E quando ele for vender o boi, ele recebe os ajustes tudo de volta. Ele vai receber pela operação aquilo que ele travou. Em outras palavras, vou dizer para você, Você vende o boi a R$200 a arroba, numa operação de renda. Você tem o boi na fazenda.
Uhum.
Entendeu? Ele vai a 220. Você põe R$20 por arroba.
Sim.
Ou R$10 por arroba. Você entendeu? No dia que você for vender esse boi lá no vencimento, que é evidente que você vai fazer para perto do vencimento que você vai, que o boi vai estar pronto para vender. Essa é a operação de hedge correta.
Uhum.
Você vai no mercado e vende por 220. Você apura os 210 que você fechou o negócio, a operação de hedge, e recebe de volta os R$10 que você ajustou. Então não tem risco. É zero risco.
O pecuarista, na hora que vê o dinheiro ali sendo depositado, ele fica preocupado de estar perdendo dinheiro, mas, enfim, a explicação é essa mesmo, né? Esse dinheiro volta para ele na margem, no tamanho do que ele projetou no final do contrato, né?
Exato. Eu tava na fazenda a questão de uns 60 dias atrás, ou mais um pouco, e esse movimento de preço de alta, ele surgiu, e um amigo me ligou dizendo: Walter, o que você acha do preço a 182 do boi? Falei: eu acho um grande negócio. O boi era 170 e pouco, 156 no Mato Grosso do Sul. Ele pegou e foi lá e começou uma operação de hedge a R$182. O boi foi a 230 e ele foi aumentando a média dele. Você entendeu?
Uhum.
Ele chegou a depositar, como ajuste, alguma coisa perto de R$560 mil, ajustando. Mas cada vez que ele ajustava, ele também fazia uma operação de revenda. Vendia um pouco mais. Você entendeu? Porque o negócio dele são coisa de 1.000 bois, ou mais que isso, 1.500, 2.000 bois, sei lá. Você entendeu? Hoje, ele já recebeu tudo de volta.
E garantiu aquele preço,
né? Está com 137 mil, hein?
E garantiu o preço.
E está vendido a R$192 no Mato Grosso do Sul. Percebe, não?
Uhum. Enfim.
E foi lá, é 180 conto.
O importante é que quem esteja ouvindo a gente possa entender o funcionamento, na verdade, não considerar que é uma perda de dinheiro, mas sim uma forma inteligente de você ir ajustando ao que está acontecendo no mercado e depois, no final do contrato, você recebe aquilo que estava programado. No final das contas,
exato,
essa a ideia do mercado futuro aí. E você...
Se você fechar...
Pois não.
Se você fechar 210, você vai estar fechado a 210. Se ele for 220, você colocou R$10 a mais por arroba. Se ele cair a 209... Você está fechado a 210 e recebe seus 10 de volta,
uhum,
na própria bolsa.
Uhum.
Você entendeu? E recebe mais R$1. Entendeu ou não?
E
recebe mais R$1 que mantém a sua posição no 210 que está fechado. Isso é uma das coisas, olha, mais inteligentes que já se desenvolveu no sentido de dar garantias de transferência de risco para o produtor rural.
Uhum.
Por isso, você veja bem, enquanto o nosso mercado aqui futuro, para outubro, tem 3.500 contratos, você está entendendo? Nos Estados Unidos, para outubro, tem mais de 300 mil contratos. Entendeu ou não?
Uhum. Uhum.
As pessoas, a partir do momento que elas entendem o processo e sabem como é que isso funciona, elas nunca mais deixam de fazer operação. Por que vai entregar para o frigorífico a condição de determinar o preço do produto dele?
É.
Percebe?
Muito bem.
Eu entrego o meu boi para o frigorífico pelo preço que o frigorífico quiser. Ele está travado da bolsa, pode estar muito bem travado,
uhum,
e eu estou vendendo muito mais... Entendeu ou não?
Uhum.
E a coisa também caminha dos dois lados. Se eu sou comprador de milho, eu posso comprar o milho na bolsa.
Também garante aquele preço, né?
Também garanto aquele preço. O milho sobe, eu pego o dinheiro da bolsa, vou lá e compro o milho alto. Qual o problema?
Uhum.
Isso não é uma operação financeira, isso é uma operação de garantia de preço.
Muito bem. Entendeu? Então fica aí a oportunidade para você, pecuarista, entender como é que funciona direitinho na prática aí toda essa movimentação do mercado futuro para o boi. É também um mecanismo de proteção de preços aí, de hedge, bastante interessante. Eu agradeço, viu, Walter, a sua participação aqui conosco. Walter Magalhães, pecuarista lá de Dourados, está antenado nessa questão aí de participação do mercado futuro. E volte sempre, nos ajude a entender cada vez mais esse mercado.
Eu é que agradeço a sua gentileza e sinto que muitas vezes a gente conversando assim rapidamente, sem preparar a conversa, ela é mais um pouco mais complicada para se entender, né? Mas eu recomendo que todo mundo procure entender bem essa mecânica, todo produtor rural, tanto aquele que compra como aquele que vende, entendeu? Para poder, geralmente, as pessoas quando entram, por exemplo, o cara tem boi e entra comprando na bolsa. Uhum. Isso é um problema sério. Se trabalhar contra ele, o prejuízo é dobrado, entendeu? É. Então a pessoa tem que conhecer a operação, fazer a operação correta, você está entendendo? E é uma das coisas mais inteligentes que já se desenvolveu no sentido de dar ao produtor a possibilidade de ter uma garantia melhor do seu preço. Eu é que agradeço a sua gentileza, viu?
Legal,
Walter. Estou à disposição quando precisar.
Muito obrigado, viu? Um abraço para você.
Muito obrigado. Até mais.
Até mais. Tá aí o Walter Magalhães, pecuarista, defendendo, obviamente, a questão aí do hedging, da proteção através do mercado futuro, né? Das negociações no mercado futuro. Há quem defenda também outras ferramentas de proteção, como, por exemplo, as opções, os contratos de opções, que são, de alguma forma, mais fácil, mas que também exige que você preste atenção no momento que você está fazendo ou operando com essas ferramentas. Se é uma garantia de compra, uma garantia de venda, que momento você está passando, se você pretende levar seus animais até a frente aí para ser entregue lá na frente, ou se você quer vender agora e aproveitar um possível movimento de alta lá na frente, são ferramentas diferentes. Então, você precisa também entender como participar. Então, hedging lá na B3, opções, contratos de opções também com as corretoras, se informe, entenda, modernize a sua forma de comercialização para evitar que você perca dinheiro, principalmente nesse momento que o mercado está muito volátil, está um sobe e desce danado, aí você tem que aprender aí a procurar as oportunidades. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Deixa eu antes passar para vocês só como estão os andamentos lá na B3 nesse momento. Olha aí o mercado do boi para dezembro, R$204,60, subindo bem, 1,29%. Como explicou o Walter, o mercado futuro buscando um indicador, do CPE está trabalhando a R$209,60, teve uma alta aí no último dia 23, na última segunda-feira, de 3,87%. Janeiro segue, portanto, a tendência de dezembro e também trabalha com alta de 1,15%, a R$201,50. E o março de 2020, R$197,00, com alta de 1,55%. Fevereiro fica ali no R$197,50, a mesma cotação da última negociação na segunda-feira. Muito bem, esses são os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.